Bom, moço disse para eu que vocês queriam conversar com eu, queriam minha pejança. Eu tô aqui. É só vocês começarem a conversa. Fico à vontade. Pode perguntar o que quiser, pedir para falar do que quiser. À vontade.
Não, eu tenho uma pergunta de um amigo que não pôde estar presente, ele está em São Paulo.
Então começa por aí, vai.
E eu vou para ficar na íntegra, né? Íntegra. Ele faz a seguinte pergunta, Joaquim. Querido Joaquim, boa noite. Como não consegui estar presente, pedi ao Sabino que lhe fizesse uma pergunta por mim. Vamos lá. Me pego em dúvida sobre o tal controle que podemos ter ou não sobre a nossa vida. Pelo que entendo, o senhor afirma que não temos controle sobre nada. Não adianta, a vida vai acontecer como ela deve acontecer e pronto. Porém, tem aparecido em minha vida, cada dia mais, textos que falam sobre a autorresponsabilidade. Ou seja, estamos aonde nos colocamos. Não somos vítimas da vida, mas sim responsáveis por ela. Através dos nossos pensamentos, criamos a nossa realidade. A tal lei da atração, que diz que o universo simplesmente responde ao que pensamos. Se penso que conseguirei um bom trabalho e uma vida financeira boa, por exemplo, assim será. Mas, se penso e vibro numa frequência de escassez, assim será. O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Muito obrigado.
Primeiro que ele está certinho. Se ele acha que tem uma vida boa, ele tem uma vida boa. Se ele acha que tem uma vida ruim, ele tem uma vida ruim. Mas daí a controlar a vida... Me desculpa, Gi... Eu acho que isso é fato. De vocês não controlam a vida de jeito nenhum. Vocês fazem plano para amanhã, chega amanhã não dá nada certo. E aí, como fica? Controlar a vida que eu falo é nesse sentido. Agora, controlar como se vive a vida, que foi o que ele falou, sim, você controla. Esse é o seu controle. Você não tem controle dos atos. Dos acontecimentos. Você tem controle de como você vive aquilo que lhe é apresentado. Por exemplo, você programa aí amanhã fazer alguma coisa. Não dá certo. Você pode passar em frustração, você pode passar o que acontecer em paz, você pode passar nervoso. Isso aqui você controla. Agora, o que está acontecendo, acho que é só observar a vida. Sabe, vocês fazem pano, chega no outro dia, dá uma guipo, cai no canto e não faz nada. Como você controlou? Se você controlasse alguma coisa, você não fica ali guipado. Porque você tem controle. Não, eu programei, não posso ficar guipado amanhã. Então você tem controle sim. Sobre a forma de viver e não sobre o que acontece. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, azul aqui, mas às vezes eu programo e acontece, eu consigo. Tem uma coisa muito interessante que vocês precisam entender. O que é uma verdade? Verdade verdadeira. Alguém sabe me dizer? Quando alguma coisa é uma verdade verdadeira?
Agora.
Não.
Quando a gente acredita naquilo.
Não. Quando ela é absoluta. A verdade verdadeira é absoluta, ou seja, ela sempre foi verdade e é verdade para todo mundo ao mesmo tempo. Isso é uma verdade. É quando alguma coisa é sempre foi aquilo e ao mesmo tempo todos aceitam aquilo como verdade. Vocês conhecem alguma? Então o que existe é essa afirmação de que eu controlo a vida porque de vez em quando dá certo, é o que nós chamamos de verdade relativa. É aquilo que é verdadeiro apenas num determinado momento e serve apenas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Então quando se fala você controla a vida, está se falando numa verdade relativa. Quando você consegue, por acaso, acontece de que você planejou acontecer, você diz que é verdade, você planejou o que você fez. Mas isso é relativo, por quê? Porque amanhã você pode planejar e não acontecer. Então, a primeira coisa, quando nós começamos a ouvir muita informação, é tentar entender, isso é verdade absoluta ou isso é verdade relativa? Isso vale sempre? Sempre aquilo ali vai acontecer? Se sim, aquilo é uma verdade absoluta. Se não, é uma verdade relativa. E se pender a verdade relativa como se ela fosse absoluta, é perda de tempo. Porque você vai sofrer. Quando você acredita numa coisa e aquela coisa não acontece, você está na beira do sofrimento. Então são esses dois aspectos. Primeiro, tem sim, vocês têm controle sobre a vida, mas controle no viver a vida, na forma emocional, sentimental com o qual você vive a vida. Agora, você não tem controle sobre as coisas que acontecem. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, tem gente que diz que sim. Sim, tem gente que acredita que sim, mas essa mesma pessoa, quando não dá certo, ela começa a acusar isso, aquilo, outro, mas não pode acusar. Se não deu certo, é porque aquilo foi só verdade relativa.
É, tem uma outra questão nessa pergunta que ele colocou. Pelo que eu entendo, ele andou lendo um livro chamado Lei da Atração.
Isso.
Então, ele está fazendo essa pergunta. Quando você vibra para que aconteça, por exemplo, de ganhar dinheiro, de ter um grande amor, sei lá, o universo conspira a seu favor. Quando você vibra na escassez de dinheiro e tal, o universo não manda isso para você.
Quem é o universo?
Deus.
Deus. Pela lei de Deus, você ou escolhe servir a um senhor ou escolhe servir a outro. Se você escolhe servir a matéria, buscar dinheiro, buscar família organizada, buscar coisas materiais, o universo não vai conspirar ao seu favor. E se conspirar, é pobre. Porque a pobre não é só a escassez. A abundância também é pobre. E aliás, eu já cansei de dizer isso, é uma prova mais difícil. Porque se você só tem feijão e arroz para comer, você sente que tem feijão e arroz. Agora, se você tem muito, você vai ter que colher um alimento que faça bem, você vai ter que colher um alimento que não engorda, você vai escolher um alimento que você quer. É muito mais difícil. Então, mesmo que o universo faça falar como pova, não para lhe dar aquilo. Porque Deus não está nem aí para a parte material. Se Deus estivesse aí para a parte material, ninguém passava como, né? Porque todo mundo é filho de Deus. O isho, ele é sacana. Dá para um e não dá para outro. Esse aqui é meu filhinho preferido. Eu puxo o saco dele, o outro que se vire. Esse não é o de meu Deus. Então essa lei da atração é para prender você mais ainda no mundo humano. Pergunta.
Pai, eu tenho uma mediunidade que eu não consigo controlar ela.
Ah. E o que, que você quer? Para que você quer controlar ela?
Ah, para mim...
É, veja, você falou comigo como queça. Eu tenho uma mediunidade que eu não consigo controlar. Então isso não é bom. Então você quer controlar. Para quê?
É, porque tem as pessoas que não entendem. Eu não posso estar frequentando qualquer lugar.
Problema deles. Não é seu. Isso não pode ser problema para você. Se os outros não entendem, o problema é dele. Ah, mas aí vão falar de mim, vão deixar eu ir. Eu vou onde sou bem recebida. Se não botam dinheiro lá, eu nem vou. Veja, primeira coisa, que você não pode tratar o que você tem como problema. Porque o que você tem é solução. Solução para você e solução para os outros. Porque se você, vamos dizer assim, recebe descontroladamente, esse descontrole é o necessário para a sua mediunidade. Deus dá exatamente o necessário. A sua mediunidade precisa desse descontrole. Porque se você controlar a sua mediunidade, pode ser que você acabe não ajudando com o que precisava.
Mas é em qualquer lugar, pai, Joaquim, em qualquer lugar que eu estou.
Eu incorporo em qualquer lugar que eu esteja.
Mas é, assim, meu pai, o que ela quer dizer é que ela é uma médium inconsciente.
Ótimo.
Ela é totalmente inconsciente.
Ótimo.
Totalmente inconsciente.
O trabalho, para ela não.
Não, não, é, o trabalho. E vamos supor, na casa que a gente frequentava junto com o irmão aqui, então vinha. Na sessão de desobsessão, vinha criança, vinha, até que chegou um certo ponto que a gente se afastou dessa casa. A gente procurou uma outra casa.
Que a casa não gotava.
Não aceitava.
Não aceitava.
Vai para outro canto.
Aí nós fomos para outro canto, aí nós fomos para o lado do Umbanda. Aí começou a cruzar a linha. Aí não aceitava que cruzava a linha. Aí ela parou de frequentar.
Também.
E aí? Falou a mediunidade?
Não,
ela
dá a comunicação na minha casa.
Qual o problema?
Nenhum problema.
Então,
eu, por mim...
é isso que eu estou perguntando. Qual o problema?
Não,
é até no trabalho dela.
Veja, mediunidade é qualidade. Qualidade é feita onde pichincha.
Uhum.
Se pichinchar, o senhor fazer de mim, tu mesmo te mostra à vontade. E vamos para frente. Você precisa, veja, é muito comum me perguntarem sobre crianchinhas que veem pessoas, veem espíritos, veem... O primeiro conselho que eu sempre dou é trate com normalidade. Isso é normal, isso não é anormalidade. Os outros é que não são normal. O normal é o médico. Então você tem que tratar isso como normal, como parte da sua vida. E na hora que você tratar, pode ser até que comece a mudar. Mas se você tem a missão, se você precisa ajudar, não importa, você não vai conseguir controlar nunca. Esse é o segundo detalhe. Sabe o que é mediunidade? É um trabalho em equipe. É você com seus mentores. Então não é um trabalho seu. É um trabalho seu com seu mentor. E os seus mentores, vamos dizer assim, têm muito mais compreensão do seu trabalho do que você. Porque eles estão vendo outras coisas. Então eles sabem muito melhor do que você a hora de ajudar alguém. A hora que precisa se apresentar. Então você jamais vai conseguir controlar. Porque quer controlar. Pode ser até que venha a controlar, mas aí não será você que controlou. Aquilo mudou. Mudou o seu jeito da sua mediunidade. Então o meu conselho para você seria, como eu disse, primeira coisa, você falou como, quase como uma ecamação. Não ecame, agradeça.
É porque eu frequento aqui os estudos do Sabino. E muitas vezes eu não venho por causa disso.
Por causa de quê?
Ela se melindra.
É, eu me melindro, porque eu acho que aqui é um
As
trabalho.
Pessoas não vão entender
não
o que ela...
Não vão entender se acontecer alguma coisa aqui no Sabino. Então, eu deixo de vir. E eu fiquei vários dias sem vir nessa vida. Uhum. Porque eu não estava me sentindo bem, eu estava... Então, eu deixei de vir porque eu...
Tem um ditado no mundo de vocês que o que vem de baixo não lhe atinge. Se os outros não entendem, o problema é dos outros. Você é pichi, já chumi você. Eu sou assim. Esse é o meu trabalho. Então, se o moço falou alguma coisa de você...
Não, nunca. Pelo contrário, ele sempre me ajudou.
Então, o que que eu... Se ele, vamos dizer assim, que toma conta daqui, não é camô... Se os outros não gostar, o problema é deles. Se você não quiser fazer aqui, tem um catinho lá, vai pra lá. Pode ser, inclusive, que você ajude muita gente. Aí, as pessoas dizem assim, ah, Joaquim, eu não vou no trabalho, eu fui no trabalho aquele dia, porque eu não estava passando bem. Eu digo, esse é o grande dia para você ir no trabalho. Por quê? Porque aí, ali... Você consegue se ajudar. Receber. Então esquece isso. Venha sempre. Se você se sente bem aqui, venha sempre. Ele não vai reclamar isso. Eu conheço ele também. Não,
não
vai...
ele sempre me ajudou. Ele, quis... ele é a pessoa que mais me ajudou.
E Tati. Hã? E Tati, tudo isso como normal. Como uma parte normal da vida. Se você tem isso, você é normal. Agora, quem não tem é que é anormal. Sabe, tem uma coisa muito importante que está dentro da pergunta que ele falou, que ele fez. A vida é aquilo que você achar dela. Se você achar a sua mediunidade um problema, você vai ter um problema o resto da vida.
É o que eu acho. Infelizmente, eu não sabia.
Aí você vai ter um problema muito sério. Um problema muito sério que não vai fazer você incorporar na hora que... Vai, não vai deixar de incorporar na hora que precisar. Isso não vai mudar em nada. Agora, vai fazer sim, você sofrer.
É, eu sofro muito.
Então esquece, deixa pra lá, diz eu vou fazer, é meu trabalho, é minha vida, eu vou levando. Se os outros não gostam, o problema é deles. Esse negócio de cruzar linha, isso é complicado.
É
complicado.
É.
Tem uns que são se acham donos e que não podem.
Exatamente, teve. Se vou até machucar ela.
Se você vai e começa a dar problema, chaia.
É, foi o que agora, nós fizemos.
E vai para onde você se sente bem. Agora vá, frequente, porque você, isso pode ser mudado, isso pode acontecer de mudar. Agora, para começar, primeiro você tem que se aceitar do jeito que é. Isso vale para qualquer coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Digamos que você é gorda. Mas quer se emagrecer para se sentir bem. Mas você não é magra, você é gorda. Se você emagrecer, sabe quem você vai gostar? É de outra pessoa, porque não é mais você. A gente tem que se amar do jeito que a gente é. Não importa o que eu seja. Eu costumo dizer, se você é um safado, diga, eu sou o melhor safado do mundo. Eu me amo por ser safado. Não há padrões certo ou errado. Tudo que existe forma um todo. Se faltar uma pecha daquele todo, não existe mais aquilo. Então você precisa se aceitar do jeito que é, não importa o que seja, não importa o que você faça. Porque que se ensinou é precisa amar ao próximo. Como você se ama? Se você não se ama, jamais você vai conseguir amar o próximo. A primeira pessoa que você tem que aprender a amar é a você mesmo. E amar a você é você. É, essa palavra eu não gosto, mas e não tem outra para explicar. É você aceitar você do jeito que você é. E não querer se mudar para estar bem. Esse é o ponto mais importante. Se você não ama você do jeito que você é, jamais você vai ser feliz. Porque você vai estar sempre dependendo de mudar alguma coisa.
É porque eu sou assim desde criança.
Piorou, né?
Desde quando eu nasci.
Piorou, né?
Ela apanhou muito por causa disso. Eu
apanhei muito da minha mãe por causa disso.
Faz parte da vida, né?
Porque ela falava que ia acontecer e acontecia, a mãe chegava e batia.
Faz parte da vida. É a criação dela que formou tudo isso nela e que criou isso aí que eu, vamos até dizer, virou talma.
É.
É por isso que você se revolta com você. Porque você se traumatizou. Porque a resposta é sempre apanhar. Mas na hora que você tá isso como normal, não tem mais tal. Ficou claro?
Entendi. Eu estava me lembrando do Edson, um colega nosso, São Carlos, e o começo da mediunidade dele era como a dela, né? Ele chegou a perder o emprego por causa disso. Então, é isso que eu questiono em ela, no trabalho dela. Não existe alguma coisa que se possa fazer para que pelo menos o trabalho não atrapalhe? Não. Eu se recebesse um espírito quando eu trabalhava, né? Agora estou aposentada. Certamente o meu chefe, que era evangélico, ligaria para o setor de saúde e me internaria como louca. Né? Só aceito. Então, é isso que eu queria que você falasse.
Existe, a primeira coisa que faz é você se aceitar. Você se aceitar, esse é o meu trabalho. Ah, aconteceu. Ah, por causa disso eu vou mandar de bola, eu vou procurar outro emprego, fui mandado embora. Essa aceitação de você, do jeito que você é, pode inclusive organizar isso, para não acontecer lá. Por quê? Porque é esse recebimento de sem controle que apa, né? Esse recebimento sem controle. É exatamente a prova. Para ver se você acha que vai poder controlar tudo.
Então, você não fez um trabalho com essa pessoa que eu falei, não é?
Não, foi o trabalho dele na caixa que acabou se controlando. Foi ele trabalhando na casa, não eu que controlei. Foi ele desenvolvendo, porque pegava ele na hora que queria, por quê? Porque ele não fazia nada, ele cozia.
Ela tem que achar uma casa.
Né?
Ninguém me
aceita.
Porque
ele aceitou você.
Várias vezes.
Aí você deixa de vir.
Eu fui buscar ela no cemitério. Fui buscar ela no cemitério.
Não, mas ele é o único que me aceita. Se eu for.
Através de mensagem de um que usava ela, falou: vem buscar ela que ela está aqui.
Então, sair do meu. Se ele lhe aceita, vem aqui. Então, ponto. Está resolvido.
Para eles é longe, né?
Hã? Sim, mas vem aqui. Aí aqui vai desenvolver e vai fazer.
Aqui mesmo.
Isso. Pergunta.
Aqui, você falou sobre o livro adulto e eu fiquei um pouco ainda assim, umas dúvidas. Você poderia dar uma esclarecida melhor de como funciona o livro adulto?
Posso. Vocês, na verdade, lutam para ter um livre arbítrio quando, na verdade, vocês têm dois. O primeiro livre arbítrio que você tem é antes de encarnar. Antes de encarnar, você escolhe todas as provas que você vai passar. Deus deixa você escolher. Ele não impõe nada. Você diz, eu quero passar por lixo para poder provar que eu venci determinada coisa. E depois que você fala e que Deus mete o calibre, acabou. Nem Santo Antônio tira. Esse é o primeiro. Isso está numa pergunta do livro dos Espíritos, onde se fala, em nicho se consiste o seu livre-arbítrio. Depois que você encarna, aí você tem outro livre-arbítrio, de passar por aquilo que você escolheu, buscando a elevação espiritual, ou seja, mantendo-se em paz, ou passar por aquilo sofrendo o mal. É o que você pode, são os seus dois livre-arbítrios. É a hora que você pode decidir, antes e durante. Agora, querer decidir o que vai acontecer na vida, você não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque se você tivesse o livre-arbítrio agora, de fazer o que você quisesse na sua vida, você fatalmente iria contra o livre-arbítrio que você teve antes de encarnar.
Sim, mas eu não sei o que eu escolhi para mim.
Eu sei.
Eu não.
Eu sei. Exatamente o que você está vivendo.
Sim. Não, quanto a isso, sim, mas eu não tenho lembrança disso. Eu quero dizer o seguinte...
Não, você está acabando de ser lembrado. Você tem problema financeiro? Você escolheu passar por lixo. Você tem problema de saúde? Você escolheu passar por lixo. Você mora nessa cidade? Você escolheu nascer aqui. Não importa. Tudo que acontecer na sua vida, você diga assim, ah, foi isso que eu escolhi. Aí você lembra.
É, a questão da escolha não tem nada a ver. Né? A escolha que eu faço para querer, por exemplo, o bem ou o mal. Vou fazer alguma coisa que...
Bem e o mal é agora, encarnado. Sim,
encarnado.
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 O bem e o mal é você viver com Deus, o bem, não é o bom, é o bem.
Sim.
E o mal é você viver como humano. É mal porque o humano é egoísta por natureza. Então, chega aqui, ele quer ganhar sempre. Isso por lixo é mal. Então você tem tudo o que lhe acontece. Você decidiu antes da encarnação. Como você está reagindo agora? Você está escolhendo agora. É isso.
Então, é essa escolha de encarnado é que eu estou me referindo. Eu sei que eu tracei para mim, mas logicamente não tenho lembrança. Eu
certo. Digo,
nas minhas escolhas de encarnado, quando me aparece alguma coisa assim, que pode ser alguma coisa de instinto, ou pode ser de sentimento, e que eu tenho a escolha, se você fizer isso daí, você não vai estar mentalmente seguindo aquilo que você está fazendo, por exemplo. Mas eu tenho a escolha de ir ou não. Isso não tem...
Não é ir ou não fisicamente, é ir ou não emocionalmente. Eu vou dar um exemplo para você. Alguém chegou perto de você e gritou. Gritou, brigou com você, sim, gritando, qualquer coisa, lhe ofendeu, qualquer coisa. Ele gritar com você, ele lhe dizer aquelas palavras, você colheu antes da encarnação. Se agora, quando ele grita, você se ofende, você optou pelo mal. Porque você reagiu como humano. O espírito não se ofende. Sabe por quê? Porque o espírito ama o outro. E quem ama dá ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser, mesmo que ele faça seja ruim para você. Então, toda vez que você critica alguém por alguma coisa, você optou pelo mal. O que ele fez, você colheu antes. O que você decidiu viver agora, você colheu agora. Compreende? Deixa eu só falar uma coisa. Digamos que você tem dois caminhos. Você pode escolher um emprego ou escolher outro. Digamos. Tudo está escrito. Qual dos dois você escolheu antes? Olha que pergunta interessante.
É interessante mesmo.
O que você vai aceitar?
O que você escolheu agora? Você só acha que escolheu agora, mas a escolha já estava feita antes. Você acha que escolheu qualquer opção de ação, fazer, não fazer, ser, não ser, estar, não estar, qualquer opção que você acha que tomou nessa vida, na verdade você está cumprindo o que escolheu antes. Perfeito, a vida é programada a cada microfração de tempo. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. E ele faz as folhas caírem de acordo com as programações dos espíritos. Então você só acha que está escolhendo. Não se preocupe. Quando você tiver duas coisas para escolher dentro do campo físico, não se incomode, escolha o que você quiser, porque você nunca irá lá contra o que você escolheu antes. Só se ocupe com a forma como você vai viver a escolha que fizer. É só isso. É muito mais simples do que vocês pensam. Não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar. Porque se você aqui fizer uma opção física, ato, que você não tivesse programado lá, acabou, bagunçou o universo inteiro, não tem mais ordem. Aí vira o caos. Você já viu aquelas pessoas que adiantam a passagem para ir no avião, as outras que pedem o voo daquele avião que cai? Ou é ela que escolheu? Ninguém morre antes da hora. Se ela morreu naquele acidente de avião, a escolha dela, que ela acha que escolheu viajar antes, já era para ela morrer naquele avião, porque estava programado que ela iria morrer naquele avião. Compreendeu? Então não se preocupa com a vida. Escolha o que você quiser. Ah, eu não sei, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vá! Escolha, faça o que você quiser. Nada disso vai alterar o que você programou antes. E nada disso tem importância. Porque qual a diferença para a vida eterna? Você ser um doutor ou você ser um liceiro? Qual a importância? Qual a importância para a vida eterna você estar casado com uma pessoa ou estar casado com outra? Nenhuma. Por quê? Porque no universo não existe família. Porque no universo não existe nem liço, nem medicina. Então isso não tem a menor importância. Por isso é que qualquer que seja a sua escolha, não foi baseada aqui, apejadamente lhe dizer que você escolheu livremente fazer isso ou aquilo. Mas você não escolheu, você acha que escolheu. Compreendeu? Então você tome conta só de dentro de você. Como eu vou viver o que a vida me apresenta? Só isso. Já é difícil. Querer controlar a vida, ver o que é melhor para você, é mais difícil ainda.
Então, no caso, a evolução fica só no que você sentiu, do jeito que você absorveu isso.
Perfeito. Se você optou pelo bem ou pelo mal.
Sim.
É só essa a opção, Bigão. Essa é que conta. A outra não conta nada. Porque a outra é apenas teatinho para você ter sua prova. Mas por que você não pode mudar? E eu falo muito do livro do Espírito, porque, vamos dizer assim, ele é um manual prático para a vida. Por que você não pode mudar? Está lá no livro do Espírito. Porque depois de encarnado, outra é a sua motivação. O espírito, antes de encarnar, tem uma motivação. Qual é a motivação dele? Passar pelas suas provas para evoluir. Qual é a motivação do ser humano? Ganhar mais, ter mais prazer, ter mais vitórias, ser mais famoso, ser mais elogiado. Essa motivação, se deixar para você colher aqui e mudar o que você programou lá, vai jogar a sua encarnação no lixo. Não vai servir para nada. É por lixo que aqui você não pode alterar a vida. Você vai ter que viver aonde tiver que viver, você vai ter que trabalhar onde tiver que trabalhar, você vai passar por situações aonde você escolheu para passar. Compreendeu? Pergunta.
Joaquim, a origem do nosso sofrimento, como você está no livro dos Espíritos, por exemplo, é o egoísmo.
Isso. Não é bem o egoísmo, né? É o vício no egoísmo. Que é diferente. Você pode ser egoísta. Tem problema nenhum. Você é. Todo espírito encarnado no planeta Terra é egoísta por natureza. Porque se não fosse, estaria em outro nível. Aqui encarnam só egoístas. Agora, você ser viciado no egoísmo é que é o problema. O que é ser viciado no egoísmo?
É achar que estou sempre certo.
Não. Não. É depender de ganhar. Depender de estar certo. Depender de que o outro diga que você é bonito. Depender de que a sua palavra seja a última. Depender. O vício é uma dependência. Você precisa que o outro olhe para você com bons olhos. Você precisa que o outro precisa para quê? Para ser feliz. Então o problema não é o egoísmo. Você pode ser egoísta. Você só, mas se você for egoísta e aceitar que o outro tem o direito de ganhar também, e não sofrer por não ter ganho, tem problema nenhum.
Essa é uma das questões que a gente tem colocado e batido sempre aqui no trabalho, né? Porque ultimamente, no seu trabalho, o senhor tem falado muito a respeito da felicidade. Que a gente está aqui para ser feliz, né? Então, todas as vezes que a gente estiver sofrendo dentro de alguma situação da vida, é um sinal claro de que o egoísmo está em ação.
Que o vício do egoísmo, você está viciado no egoísmo.
Então, o que eu gostaria que o senhor assim, respondesse para o próprio grupo aqui, e se está certa essa linha de pensamento, estou sofrendo por qualquer situação, por exemplo, fui traído, estou sem emprego, sei lá, qualquer situação, eu estou em sofrimento, é um sinal vermelho de que eu preciso trabalhar em mim o vício do egoísmo.
Perfeito.
É isso?
Perfeito, exatamente. Quando você repara que sofreu por alguma coisa, tocou um alarme. Você precisa compreender o que deixou de acontecer que lhe levou ao sofrimento. Digamos, fui traído. Opa, peraí, eu estou sofrendo porque fui traído. Essa situação para o espírito é anormal, sofrer. Então eu tô fora da normalidade. Perfeito. Por que, que eu estou sofrendo? Porque eu fui traído?
Eu perdi. Não porque eu fui traído.
Porque eu perdi. Mas só que se você perdeu, o outro ganhou. Na hora que você aceitar o que você perca para o outro ganhar, você não vai sofrer. Ah, eu fui traído. Fui. Mas ela está feliz. Ele está feliz. Então, deixa ele viver a vida dele. Eu vou procurar um outro canto, vou procurar minha vida e vou deixar o outro se virar. Na hora que você reconhecer isso que você falou, acabei de perder, e você descobrir que trabalhar essa perda, você acaba não sofrendo. E aí eu vou lhe dar uma grande dica para isso. O ser humano é egoísta. Se é egoísta, ele quer ganhar. Quando você perdeu alguma coisa, a melhor forma para você tratar é ganhar alguma coisa. Daquele momento, você tirar alguma vitória para você.
Dá um exemplo, por favor.
Ela me traiu. De eu vou ficar em paz, deixa ela se virar, deixa a vida dela, e eu vou ganhar. Porque ela não vai me mudar, ela não vai me atacar, ela não vai me ofender, porque eu vou ter paz. Eu ganhei. Sabe, o espiritualista é aquele que, quando perde, busca a felicidade para ganhar a felicidade. E quando ele ganha, ele está bem. Puta, ela foi embora, foi, o problema é dela. Eu vou continuar a minha vida, eu arrumo outra, que seja melhor do que ela, que não... Ganhei. Você precisa eliminar a sensação de perder.
Porque como está no livro dos Espíritos e como o senhor sempre mesmo fala, a gente está sempre querendo ganhar.
Isso.
Tem determinadas situações na vida, ou quase sempre, a gente está perdendo. Mas o egoísmo está ali, porque ele faz parte do ego, né? Vamos
Isso.
dizer assim. Então seria trocar isso que você está querendo falar. Colocar uma vitória.
É quase isso. Deixa eu falar uma coisa. Tem um trabalho que eu falei, que eu fiz. Tá lá no www. Que seja egoisticamente feliz. Sabe? Lute pela sua felicidade. Porque se vem uma situação de sofrimento, você consegue sair daquela situação de qualquer jeito. Palavras aí não interessa, ao cada formação mental vai ter uma. Mas se você consegue superar aquela situação de sofrimento, isso é uma vitória.
Você já vai...
E aí, essa sensação de vencer lhe faz sair do sofrimento. Então, já que você é egoísta e não tem jeito de deixar de ser, só depois de sair da carne e vencer a vida aqui, precisa egoisticamente feliz. Eu não vou abrir mão da minha felicidade porque ela foi embora. Ela que se dane. Eu vou continuar a minha vida, vou viver em paz minha vida, e se a tristeza vier porque ela não está aqui, eu vou dar um jeito de fazer qualquer coisa e não sofrer. Pergunta.
Joaquim,
e?
Já que a vida acontece, a gente não tem controle, do livre-arbítrio que nós tivemos antes de vir para cá, então, assim, vamos dizer, o ontem passou, o amanhã não existe.
Isso.
Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer.
Perfeito.
Mas eu não posso... Estou passando por um momento difícil, eu sou empresário, estou passando por um momento difícil financeiramente, um momento difícil de saúde. Eu não posso, então, acreditar que amanhã pode ser melhor? Só no agora?
Pode, você pode acreditar que amanhã vai ser melhor.
Não pode ser pior também.
Não. Hoje, a gente falou, amanhã não existe.
Tá certo. Não, você me perguntou assim, eu não posso acreditar que amanhã vai ser melhor? Pode. Mas pode ser também que não seja. E se você acreditar agora que amanhã é o melhor, sabe que vai, e chegar lá e for pior, sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair em dobro. Porque você vai levar o sofrimento de hoje e ainda vai sofrer o sofrimento de amanhã.
Não, tudo bem. amanhã pode até ser pior do que hoje. Mas se eu for pensar nisso, amanhã foi pior que hoje?
Não, mas eu não falei para você pensar que amanhã foi pior que hoje. Eu falei para você pensar como você pensou. Não existe. O ontem já acabou, o amanhã não existe. O que eu tenho é hoje. E se eu hoje não ganho 100, só ganho 50, eu vou viver com o 50 que eu tenho. Agora, se eu receber 50 hoje, com a esperança de receber 100 amanhã, pode ser que amanhã eu receba 40. E aí? Sabe, a solução, a única solução é o seguinte. Essa solução foi dada pelo doutor lá do São Paulo. É o que eu tenho para hoje. Sabe, não adianta eu contar com... lastimar o 100 que não vem mais ou contar que o 100 vem amanhã. Eu tenho que aprender a viver com o 50 que eu tenho hoje. Ah, vamos dizer que você com o 50 acabe devendo os outros. Qual o problema de dever? Devo, não nego. Pago quando puder. Sabe, é você aprender a viver o que você tem na mão, naquele momento, sem você ir contra o que você tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta não, contar um caso para você. Um grupo de pessoas se juntou para fazer uma coisa. E fizeram 70% da coisa. Faltou tinta. Sabe o que aconteceu? Eles choferam porque não fizeram 100. E sabe o que eles fizeram quando choferam por não fazer 100? Desmereceram os 70 que eles fizeram. Não deram o menor valor para os 70. E aquilo tem valor. Eu fiz 70, ela zelo. Eu fiz 70, mas não conseguiram viver os 70, felizes por ter conseguido fazer os 70, por quê? Porque não chegaram no 100. Então, se você faz e não quero saber onde vai chegar, e eu chego nos 70, eu vou sair dali feliz porque fiz 70. Agora, se eu entro numa coisa para fazer 100, só consigo fazer 70, eu chofro como se não tivesse feito nada. A solução é exatamente o que o senhor falou. Você só tem o agora. Então você só pode contar com o agora. E neste caso dessas pessoas foi pior. Porque uma pessoa deixou de fazer. E aí eles atacaram essa pessoa. Só que ela fez alguma coisa. Ela não fez nada. Não fez nada. Ela fez alguma coisa. Mas o que ele fez... para eles não teve valor. Por quê? Porque ele não fez tudo que tinha que fazer. É essa a solução. Se você quer ser feliz, você precisa aprender a ser feliz com o que você tem. E você só vai aprender a ser feliz com o que você tem quando você achar que o que você tem é o máximo que você pode ter. Porque o ego é utópico. O dia de amanhã ser melhor, ou você falou para eu que é empresário. Ah, não sei se amanhã a vida vai estar melhor, se vai ter mais movimento. Não sei. Eu sei que hoje eu tenho isso. E aí eu vou dizer uma coisa que também não é muito minha de dizer. Eu tenho que agradecer que eu tenho isso. Tem muita gente que tem muito menos que isso. E outro dia eu falei assim, o sofrimento de quem não tem comida na mesa é o mesmo sofrimento de quem não tem gasolina para botar no seu avião. É o mesmo sofrimento, porque conta a liedade com o que tem. Sabe, ele não está feliz por ter um avião. Ele está solando porque não tem gasolina. Mas só que tem gente solando que não tem comida. Ele deveria agradecer a comida que tem, mas não consegue nem ver a comida que tem, porque está de olho na gasolina. Compreendeu? Viva o agora. O que eu tenho agora é o meu limite para hoje. Amanhã, não sei, vamos pela chegar amanhã e ver o que eu tenho para amanhã. Aí eu vou tentar viver da melhor forma aquilo que eu tiver amanhã. É a cada dia, a cada momento, você ir vivendo com o que a vida lhe dá, sem você se contaliar com o que a vida está lhe dando naquele momento. E para não se contaliar, você tem que valorizar o que tem, ao invés de lastimar o que não tem. Compreendeu? Isso vale para a saúde, isso vale para o dinheiro, isso vale para tudo nessa vida. Digamos que tem uma pessoa que o médico disse para ele, você vai morrer daqui a 6 meses. Ele tem 6 meses. O que ele vai fazer? Vai ficar solando porque vai morrer daí a 6 meses? Mas se mata agora, é melhor. Não, eu já tenho 6 meses de vida, eu vou procurar viver o máximo possível esses 6 meses, porque é o que eu tenho. E aí é que vem o problema. Vocês começam sempre a solar pelo que vai faltar. E aí não dão valor ao que tem naquele momento. Ainda dizem que querem ser felizes. Pergunta.
Joaquim, eu gostaria que você me parecesse uma dúvida sobre uma frase que eu ouvi e eu fiquei com a cabeça. A frase dizia que o prazer é uma forma de sofrimento.
Sim.
É verdade isso?
Sim.
O prazer
é a satisfação do seu desejo atendido. Ora, se o meu desejo foi atendido, eu vou desejar outra coisa. E se essa outra coisa não chegar? O vício do egoísmo. O vício do egoísmo é sustentado pelas posses, passões e desejos. E justamente é isso que eu estava falando. Quando você deseja, você não é feliz com o que tem. Tem um ditado de vocês que fala assim, é como é? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Mentira. Porque quem não tem o que ama, sente falta. Quem sente falta, não ama o que tem. Você tem que amar tudo que você tem. Ser feliz com o que você tem. Agora, se por um acaso o que você tem hoje é aquilo que você queria ter, que bom. Agora, se não for, eu vou amar o que eu tenho. Eu vou ser feliz com o que eu tenho. E como o mundo dá voltas e Deus dá a todos, amanhã pode ser que aconteça. Então eu vou ficar quietinho agora, esperando amanhã. Compreendeu? É por isso que o prazer já é sofrimento em si. Até porque o prazer é a satisfação de ter ganho. E se você ganhou, alguém perdeu. Sabe, se você está desempregado e arruma um emprego, se acha a melhor pessoa do mundo, né? Deus gosta de você. Mas você não lembra que para você entrar naquele emprego, muita gente deixou de entrar. Então, o que você ganhou foi sofrimento para alguém.
Mas, Joaquim, isso não está no mesmo roteiro lá das escolhas que foram feitas antes de vir para cá?
Sim, o você entrar está. Agora, você se vangloriar porque você é melhor que o outro, não está.
Não, aí sim. Mas é uma questão do desejo.
Sim, agora veja, acabei de dizer que eu entrei no emprego e ganhei. Isso não está. O fato de você ter sido escolhido está. Agora, se você entra no emprego, entrei. Fui eu que fui escolhido, vamos lá, vamos trabalhar. Eu não entrei com o show beba. O desejar está no roteiro da vida. É necessário. Agora, você ficar preso, você deixar o seu interior navegar por conta da realização do desejo, é outra coisa. Se frustrar quando não consegue o que deseja, ou se vangloriar porque conquistou o que deseja. Isso é eterno. Agora, o fato de você ser escolhido para o emprego, o fato de você ter que lido com palma casa e conseguido, isso está programado.
Sim, em caso de você arrumar um emprego, portanto, você queria e eu acho que muitos perderam, mas isso, de certa forma, vai trazer uma felicidade que nem que seja momentânea, mas...
Não, isso lhe traz um prazer.
É, um prazer.
Prazer não é felicidade.
Mas que seja...
Felicidade é paz de espírito.
Não, eu digo assim, seria um prazer, mas...
E quando você tem prazer, quando você tem prazer, você está nutrindo o seu egoísmo. O prazer, a satisfação do desejo, é o você usar o vício do seu egoísmo. Sabe? E tem uma coisa muito interessante nisso tudo. A gente usa a palavra felicidade por falta de palavra. Porque quando eu falo em felicidade, eu não falo na felicidade que vocês conhecem. Porque felicidade para vocês é quando vocês ganham. Isso não é felicidade, isso é egoísmo. Quando eu falo em felicidade, é o que o Kisna chama de equanimidade, uma só emoção para tudo. Esse é o Shele Equânime. Então, quando você mantém-se em paz e harmonia por dentro, você está sendo feliz. Essa felicidade não transborda em excitação. E aí, as pessoas dizem que isso é ser fio. Aí eu vou lhe perguntar, o que é quente? O que é quente? Qual lugar é quente?
Inferno.
O inferno. Então eu prefiro ser fio, viu? Quando você está, eu consegui! Você está no inferno.
Mas o inferno existe?
Inferno existe. Você vive um. O inferno é todo lugar onde você se sente frustrado, onde você sofre, onde... É o inferno. Porque se você pegar o que a literatura fala de umbral, esquece as cavernas, esquece as coisas. Pensa como vive a pessoa que está lá, o espírito que está lá, amargurado, triste, solando, nervoso. É assim que você fica. Então você está no mesmo inferno, você está no umbral. Fisicamente, aquilo não existe, é só história.
Pai Joaquim, eu trabalho numa firma terceirizada. E eles, assim, onde eles mandam eu ir, eu vou, né? E...
Para quem tem mediunidade, isso é ótimo, né? Pega de um monte de lugar logo tudo.
Só que essa semana minha supervisora chegou em mim e disse que eu vou ficar num lugar de uma senhora. E essa senhora faz 5 anos que ela está nesse lugar. E essa senhora vai ser mandada embora de lá. Só que ela não sabe que ela vai ser mandada embora. Eles vão dar férias para ela. Eu vou entrar no lugar dela. E aí, na hora que ela pensar que ela vai voltar, ela vai ser mandada embora. E eu estou me sentindo mal com isso.
Foi você que colheu?
Não. Foi ela mesma que colheu.
Não, que colheu.
Escolheu.
Que colheu mandá-la embora. Foi você?
Não.
Foi você que colheu ficar no lugar dela?
Não.
Então esquece. Antes ela do que você. Veja, a vida tem que ser tratada com naturalidade, com normalidade. Não fui eu que colhi. E se eu não achei tal lugar, vou botar outro e vou mandar ele embora. Então, louvado seja a Deus.
Vou mandar lá embora e eu vou ficar
no lugar. Tá certo. Isso acontece. Quantos aqui já foram mandados embora?
E se fosse o contrário?
Aí que você também não pode chover. Se não fosse o contrário, tá certo, fui mandado embora. Eu vou arrumar outro melhor. Pergunta.
Joaquim, a semana passada, aqui no trabalho, surgiu um questionamento muito forte a respeito daquele chá.
Ayahuasca.
Então eu gostaria que o senhor colocasse para o grupo, porque, assim, pelo que deu para perceber e que dá para sentir, a gente tem a tendência de buscar sempre os caminhos mais fáceis, né?
Para
resolver a vida.
Sempre.
Seja na lei da atração, seja
Vocês são preguiçosos, não querem trabalhar.
Então, e a questão do, né, sem querer tirar a verdade de cada um, a questão do chá.
Que tem a questão do chá?
É, porque diz que você toma o chá e se abre um campo. Isso,
foi assim em cima disso mesmo. Que você consegue ver coisas que você não consegue ver no estado em que estamos no momento.
Isso acontece com alguns. Outros tomam aquilo ali e não acontece nada.
O dia inteiro.
Verdade relativa.
Mas o que o senhor tem a dizer sobre o chá em si?
Que é um chá. Continue!
Não, a Odair está fazendo a pergunta.
As pessoas, elas...
Ei, fala, né?
Fala.
Isso aí te ajuda a entrar mais em contato com o seu eu espiritual mesmo. Se abre esse campo, você entrar mais em contato com esse eu interior.
Não. Com o seu eu interior, com o espírito, não.
Exatamente.
Aí não. Uhum. Nada material pode levar você ao espírito. Agora, alguém aqui toma o chá? Não. Se tomasse e gostasse, qual o problema? Se assar bom, qual o problema? É bom para ele. Pode não ser para você. Tudo é verdade relativa. Só que você tem alguma coisa contra o chá? Não. Você tem alguma coisa a favor do chá? Não. Quem gosta, tome. Quem não gosta, não tome. Quem gosta de eco, toma o baixo. Quem não gosta, não toma. Quem gosta de rejar, reja. Quem não gosta de rejar, não reja. Qual o problema? O único problema é você achar que aquilo vai resolver sua vida.
Esse é o ponto. Esse que é o ponto.
E nada pode resolver sua vida. Resolver, que eu digo, no sentido espiritual. No sentido de passar pela encarnação e sair da encarnação vencedor. Não é mudar a vida, acabar com seus problemas, acabar com as suas dívidas, acabar com a sua saúde, não, sua doença, não é isso. O importante é você entender que não existe mágica. Nada, nem oração, nem pacho, nem chá, nada vai resolver a sua situação espiritual. A única coisa que pode resolver a sua situação espiritual é você optar pelo bem. O resto, cada um faz o que quer. Como dizia Cristo, há muitas moradas na casa do meu pai. Cada um faz o que quiser. E se ele acha que deve fazer, se ele acha certo, que faça. Agora, não dá para você acreditar que você pode passar a semana inteira julgando, criticando, acusando os outros, e depois tomar o chá, que você está livre de todos os pecados. Uhum. Essa é a diferença. Sabe, quando você entende o trabalho de uma vida, quando você entende a vida como encarnação, quando você entende que a vida tem um propósito, que a vida lhe é apresentada para que você faça alguma coisa, internamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você descobre que tudo isso é figuração. E aí se concentra no dia a dia. Desde o início eu digo isso. Ir a centro espírita e a igreja não resolve nada. Sabe, marcar ponto na igreja todo domingo não resolve nada. Que o que vai resolver é o que é chamado no espiritismo de reforma íntima. E essa reforma íntima não se faz às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Mas se faz 24 horas por dia. É por isso que o Cristo diz. Os animais têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o homem não tem onde descansar a cabeça. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo, ali você tem que se concentrar em estar em paz. Não importa se você está dentro de um local santo, se você está no banheiro fazendo cocô, é vida. E se é vida, ali é momento de trabalho. Então, chá, oração, paixe, novena, de que mais? Hoje em dia tem tanta moda de coisas para fazer, que não sei o quê. Como é o nome lá da coisa lá da Solana do Portão?
É do universo feminino, constelação familiar.
Isso, constelação familiar. Nada de... Culto aos antepassados. Se culto antepassado resolvesse, não tinha nenhum japonês ou chinês no inverno. Porque eles cultuam. Faz parte da tradição deles. Então, nada disso resolve. Pode lhe ajudar? Te ajudar. Se você gostar de fazer, pode lhe dar força para o seu trabalho. Agora, resolver sua vida, não vai. Então, quando surgir qualquer assunto, isso, aquilo outro, essa constelação familiar, hoje, então, estou falando muito, você fazer as pazes com não sei quem. Não adianta você fazer as pazes para fora, tem que fazer aqui, ó. E você só faz as pazes aqui na hora que você para de criticar os outros. Na hora que você para de querer mandar nos outros. Na hora que você para de querer ditar para o outro o que ele tem que fazer. O moço me fez a pergunta do livre-arbítrio. Quando você diz para uma pessoa o que ela tem que fazer, o que, que você está fazendo? Tirando o livre-arbítrio dela. Ela não pode mais escolher o que faz. Em nome do quê? Em nome do que você acha certo? Quem lhe nomeou como juiz do mundo para julgar todos? É isso que resolve. Quando você interioriza isso, quando você passa a dar ao outro o direito dele fazer o que ele quiser, sem que você critique, você resolveu a sua vida. E olha, chá nenhum vai fazer isso. Paixe nenhum vai fazer isso. Oração nenhuma vai fazer isso. Até porque vocês só olham para pedir. E pedir coisa material, não é pedir coisa espiritual, não. Porque se fosse para pedir coisa espiritual, tinha que estar lá. Pai, me dá fomo. Eu preciso dar fomo para poder provar minha paz. Ninguém pede fome. Pede abastança. Então, não se pressiona. É, o caminho é sempre esse. Tudo bem, você gosta? Ótimo, faça. Agora, não se esqueça que isso não vai resolver sua vida. O que vai resolver sua vida é você se reformar. E a reforma que você tem que passar é essa. É você parar de achar que você é capaz de ditar aos outros como os outros têm que ser, têm que estar e têm que fazer as coisas.
É aí que está o trabalho.
É aí que está o trabalho. Porque esse é o amor ao próximo. Amar o outro é respeitá-lo, o outro. E o respeito é dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. É só isso. Você pode ter as suas verdades, você pode fazer o que você quiser, você pode se vira. A vida é sua. Agora você não tem o direito de querer interferir na vida dos outros. Nem de criticar. Então não se preocupa com o Sara.
Também essa questão de dizer que você falou esse livro, de você não criticar, de você não querer mudar, é relativo também. Porque tem um outro lado.
Que outro lado?
Pô, se vai fazer influência que você está falando para mim ou não.
Como
ele
assim?
Fala para mim assim, ó. Sim, porque ele pode querer me influenciar em alguma coisa e eu estar nesse estado que você está falando de paz.
Isso
então não vai ter.
Mas ele não está. Se ele quer lhe influenciar em alguma coisa, ele não está. Eu estou falando com ele, não com você que está recebendo. Eu estou falando com você querendo ditar ao outro certo.
Mas eu digo assim, ó, que isso pode, vamos supor assim, eu posso querer estar tendo a posse de alguém, não pode de alguém.
De tal que é certo para o outro é posse.
Isso. Então eu estou querendo ter essa posse.
Isso.
De qualquer maneira eu já vim com isso também.
Sim, mas vem com isso para quê?
Se eu puder, de alguma forma, aprender que não é isso.
Aprender a conviver com isso sem o querer obrigar o outro. Eu queria que ele fizesse. Ele não fez. O problema é dele. O problema é que você diz assim, eu queria que ele fizesse. Ele não fez. E por não ter feito, ele é isso, ele é aquilo outro. Você julga, condena.
Puta, mas o problema não é dele, o problema é meu.
Sim, é você que, quando você quer interferir na vida dos outros. Porque, veja, quando você quer interferir na vida dos outros, você está se julgando superior. Eu sei mais, eu conheço mais, eu sou melhor. E o problema é que a hipocrisia humana chega a tal ponto que diz, eu faço isso por amor a ele. Mentira, faz por amor a você. Porque você quer a adulação. Você quer a basulação. É isso que você não pode ceder por dentro. Agora, você, por dentro, achar que ele deveria ter feito de outro jeito, não tem problema nenhum. Agora, quando você acha que ele deveria ter feito diferente e o critica ou acusa, aí é outra coisa.
Quando você acha que a pessoa está errando e aí você não se sente bem perto dela e você se afasta dela?
Ato. Se você se afastou de alguém, é porque este afastamento já estava programado para acontecer. A única coisa que aconteceu foi a justificativa. Ah, eu estou me afastando porque eu não me sinto bem. Não, a verdade não é essa. A verdade é que se você se afastou, é porque tinha que se afastar.
Não é egoísmo meu,
me afastar. Não, pelo contrário. Egoísmo é você estar do lado querendo mandar no outro e brigando com o outro 24 horas por dia.
Joguinho, quando está encarnado é uma coisa. E quando é um espírito existe essa influência do espírito de querer de alterar isso, de querer fazer algo. Por exemplo, caso uma demanda, é, consegue atingir?
Sim. Se precisar atingir como cobra. No livro do Empírio, é muito claro. O obsessor é dado por Deus. A quem? Bexiga da obsessão. Deus coloca o obsessor do lado do obsediado.
Tem que buscar a defesa ou... Por tem. Isso está acontecendo.
Tem. Qual é a defesa que você pode ter para qualquer coisa? Amar. Ame o obsessor. Agora, o obsessor é dado por Deus. Ele pode mudar a sua vida? Ele pode mudar o que você pediu antes da encarnação? Então, se ele mudar, é porque a mudança já estava prescrita antes. Então, não tenha medo dele. Porque ele não vai conseguir agir do jeito que você imagina que ele que pode agir. Tenha medo de você. Porque se você não aprender a amar o obsessor, você vai continuar com a obsessão. O Cristo diz assim na Bíblia: você expulsa um demônio, o demônio sai. Ele anda e não tem lugar para ele, não encontra lugar para ele, porque o que ele precisa é o que você tem. Aí ele volta, vê a casa arrumada para ele, ou seja, você não se mudou, ele sai e traz machete. Então tenha medo de você. Tenha medo de você não amá-lo. De você ter medo, de você criticar, de você acusar ele. Tenha medo de você, não dele. Porque se você amar, ele vai embora porque ele não tem o que ele quer. Na verdade, Deus tira. Por quê? Porque já passou, você não precisa mais da obsessão. Compreendeu? E uma das coisas que eu sempre falei para este desde o início, eu dizia assim, obsessão no planeta de vocês é a coisa mais ridícula que eu já vi. Você pega o medo, põe o medo sentado aqui, aí traz o ser humano ali, tira o obsessor, põe aqui. Aí você diz pro ser humano, pode ir embora, anzinho. Não, pode ir embora, se agora nós vamos tratar, você vai ficar bem, porque você é um anjo, ele é o demônio. Tem que deixar do lado e dizer, fala porque você está do lado dele. Ouve o que ele está falando e aprende que você não pode ser assim, que enquanto você for assim, você vai ter. A obsessão é para os dois. É uma oportunidade de trabalho. Compreendeu?
Então, na Bíblia está escrito assim que a gente tem que honrar o pai e a mãe.
Não. Só na Bíblia católica.
E
botaram lá, honrar pai e mãe, e tiraram não use imagens. Porque a Igreja Católica tem imagem, aí não pode entrar isso. A Igreja Evangélica não tem imagem, aí entra isso.
É porque...
Agora você tem que honrar. Não só o pai e mãe, tem que honrar todo mundo.
É que a minha filha se afastou de mim e dele, né? Porque ela não aceita essa mediunidade que eu tenho. Ela foi num lugar, aí não sei aonde, e aí falaram que eu não tenho.
É sua filha dele?
É. Que eu não tenho.
Lamento, eu tenho uma triste notícia pra você. Ela traiu você.
Que bom!
Ela traiu você.
Uhum.
Não, não traiu ele?
Não.
Sim. Não. Sim. Todo espírito é filho de quem?
De Deus.
Então não é dele.
Sim.
Segundo, sua filha nasceu?
Nasceu.
Não.
É, encarnou.
Encarnou. Então você não é mãe.
Então ela não é sua.
Não, ela é filha de Deus. Nasceu no universo há milhares de anos atrás. Ela só encarnou aqui. Você não é mãe. Você quer conviver com a distância dela? Você precisa acabar com a sua ideia de que eu botei no mundo a minha filha, saiu de dentro de mim. Isso é tudo ilusão. Isso é só massa. Ela é espírito. E se é espírito, o que acontece com o espírito quando encarna, moço? O que acontece com o espírito quando encarna? Vai viver o quê? Que ele colheu antes da encarnação. Então, não foi por causa da sua mediunidade que ela saiu, não. Ela saiu porque na encarnação dela estava previsto ela sair.
Mas ela...
Olha como mudou tudo. Ela fia de vocês que foi embora por causa da sua mediunidade.
Não, ela não foi embora por causa da minha mediunidade. Ela foi morar com uma outra pessoa.
Isso.
Só que ela se afastou de mim porque ela foi num lugar e falaram que essa mediunidade é mentira, que não existe. Que eu finjo.
Tudo isso é só história. Porque se não tivesse previsto ela sair, ela não sairia. Então agradeça a Deus, ela está vivendo a vida dela, ela está curtindo as provas dela, ela está se formando para ter a chance de elevação dela. Mas para isso você precisa. Sim, às vezes, mas ela não está mudada. Ela é como fizeram ela. Deus fez ela ser. Mas para tudo isso você precisa acabar com a ideia de que é sua filha. Ela não é chope. Ela é um espírito, filho de Deus, que não nasceu de você, está vivendo uma encarnação. E a encarnação dela tem essa história. Louvado seja Deus, é uma oportunidade para eu vencer a maior posse que existe no mundo. Sabe qual é a maior posse? É meu filho. Eu mando, tem que me respeitar, tem que fazer o que eu quero. Você está tendo uma grande oportunidade de se libertar dessa possessão. Compreendeu? Veja, não adianta nós querer, como se fala, em alguns momentos, dar voz à verdade espiritual e em alguns outros momentos, dá voz ao lado humano. Se você acredita em espírito, se você acredita em encarnação, você não pode acreditar que tem filho. Não, sabe, não encaixa uma coisa com a outra. É a mesma coisa. Ah, não, eu tenho que me... desculpa que a mente guia. Eu tenho que estudar, me formar, ser médico para ajudar os espíritos. Médico trata do quê? Espírito tem corpo? Sabe, não dá para cair nessa história. Se tu dá, ótimo, se fizer, ótimo. Mas se não fizer, você não tem a obrigação de fazer. Na vida, nada é obrigatório. A vida acontece, você tem que deixar ela acontecer e viver o que for acontecendo.
Então, porque isso não me incomoda, sabe? Dela pensar ou dela achar, não me incomoda. Mas incomoda ela. Ela
vai ter que resolver a vidinha dela depois. Você pode ajudar, você pode orientar. Eu costumo dizer o seguinte. Mãe e pai têm todo o direito de orientar filho. Só não pode exigir que o filho faça o que ele quer. Você tem todo o direito de sentar, conversar com ela, se ela quiser. Se ela não quiser também, desse que um dia ela vai chegar. Agora, precisa matar em você a maternidade. Porque quando você pensa em maternidade, você pensa em controlar a vida do filho.
Joaquim, o próprio Jesus Cristo teve num momento lá que falou quem é meu pai, quem é minha mãe.
É até pior.
E a gente, a maioria das pessoas se apega, prefere esquecer essa parte.
Até pior. Eu vim para botar pai contra filho e filha contra mãe.
Uhum.
Isso está na Bíblia. Ele diz que veio para botar pai contra filho e filha contra mãe. Não sei de onde surgiu a ideia da Sagrada Família. E é a grande prova, ser pai e ser mãe é a grande prova, porque você tem que abrir mão do controle sobre o filho.
No caso aí, a gente já conversou aqui no trabalho sobre essa questão da família, é uma questão de egoísmo também.
Sim, claro. É. Meu filho.
Meu filho.
Meu filho, ai de quem tocar nele.
E tipo assim,
agora, a partir do ele momento... pode tocar em todo mundo, eu digo não, coitadinho.
A partir do momento que você acredita que a sua família é o pai, a mãe, o filho, o cachorrinho, você se volta para essa família e esquece do resto. E o gato. Esquece que a família é universal.
É por isso que no livro do Epílio tem uma pergunta que diz assim, é verdade que o epilitismo veio para acabar com a família? É a hipótese do Epílio da verdade? Não. Não veio para acabar com a família. Ele veio para abrir a família de tal forma que o seu inferior e o seu superior façam parte da sua família. Todos no mesmo nível. De poucos pontos, todos os mestres falaram a mesma coisa. Família é um. Todos eles foram. O Kisna chega ao ponto de dizer, não caia nessa. Aliás, o próprio Paulo fala, melhor se vocês não cajassem. Porque aí, na hora que casa, você passa a ser dono. Marido é dono da mulher é dono do marido. É meu marido. Coitado.
Mas se for programado, aceita que dói menos.
Isso. Vive. Se o apelo humano foi forte, é o que Paulo diz, de melhor vocês não casassem, mas pelo apelo humano, cajem. Mas não tomem conta do outro.
Que é posse.
Deixa eu... Pergunta.
Existem alguns comportamentos, algumas escolhas que são desencorajados, vamos dizer assim, para quem se diz espiritualista e quer se aproximar de Deus.
Perfeito.
Tanto o livro dos Espíritos, quanto a Bíblia e qualquer outro.
Não. Aí não tem.
Não.
Não. Na Bíblia, no livro dos Espíritos, não tem o desencorajar determinados atos. Tem na moral das religiões.
Não, mas não tem determinados comportamentos que dizem que afasta, entendeu? Tipo, raiva, vaidade...
Ah, aí não é comportamento, aí é emoção. Sim, a emoção, todos eles dizem que se não for amor, você se afasta de Deus.
No caso, que eu queria perguntar é, por exemplo, a gente se perde no dia a dia, por exemplo, no caso, vamos supor, vaidade. Em sociedade, certo tipo de vaidade é até encorajado. A gente esquece que isso é algo danoso para quem decide viver para algo mais, para quem quer se aproximar de Deus. Então, eu queria te perguntar, por exemplo, no caso, vamos dizer assim, que você está com essa vela acesa e se eu me aproximar demais, eu sei que isso é danoso, eu posso me machucar. Então, automaticamente, eu me afasto.
Perfeito.
Tem alguma fórmula, algo assim, recomendado para o espiritualista, que instantaneamente você se afasta daquilo que vai te fazer mal, vai te afastar de Deus?
Sim. Sempre que você nutrir qualquer coisa que não seja o amor, que não seja o respeito por todos, você precisa se afastar daquilo. Agora, quando, como você disse, a sociedade...
Encoraja,
a palavra boa é essa, encoraja, que você tenha determinadas atitudes que não são de, vamos dizer, amorosas com o outro. Quando você sabe, quando você vai entender que aquilo está sendo encolazado pela sociedade e que você tem que parar. Entendeu a minha pergunta? Palavra para eu é muito difícil. Então vamos tentar explicar. De a sociedade lhe encolaza que você tem que fazer, ser doutor, fazer faculdade. O espiritualista não sabe que ele não precisa fazer. Ele pode fazer, não precisa fazer, não tem que fazer, que não é melhor fazer. Mas a sociedade lhe empurra e você entra naquela da sociedade e começa a buscar com todas as forças fazer a faculdade. Quando você vai se tocar que está no caminho humano e não no caminho espiritual? Quando aquilo lhe fizer sofrer.
Então, sempre que você sentir sofrimento, é um indicativo.
Na hora que você sentir que qualquer coisa lhe fez sofrer, é a hora de você falar e dizer: estou fora do caminho. Que caminho eu estou tomando? O sofrimento, ele é o alerta de Deus para os espíritos encarnados, para mostrar que eles estão num caminho que não leva a Deus. Você falou de vaidade. A pessoa vaidosa quer ser chamada de bonita. E acha isso normal, porque vocês acham que é regra de boa educação me chamar de bonito. Perfeito? Aí vem alguém e chama você de feio. Isso lhe faz sofrer. O espiritualista, neste momento, tem que dizer: fala, por que que eu sofri? Ah, porque eu estou me deixando levar pelo caminho da vaidade. Então, eu agora identifiquei o meu problema. Meu problema é que eu me deixei ser seduzido pela vaidade humana. Eu tenho que lutar contra isso. Então, o sofrimento, cada momento que você sofre, cada momento que você tem uma angústia, cada angústia explicada, porque tem algumas que você não sabe de onde vem, mas que você se angustia por qualquer coisa, que você fica nervoso, ansioso com qualquer coisa, ali é Deus lhe dizendo: você está fora do caminho, meu filho. Presta atenção. Presta atenção em como você está vivendo. O que você está deixando lhe seduzir?
No caso, essa angústia, quando você não sabe de onde vem, o que seria?
Pode ser, inclusive, trabalho mediúnico.
Como assim?
Energias que você capta no ambiente, que entra em você e diz: espera aí, eu não tenho motivo para estar angustiado, não, nada me angustia, mas eu estou angustiado. Isso aí é alguma coisa...
Que,
hã?
Tem.
Vela, copo d'água, põe lá e diz: não é meu, trabalhem aí, levem. Acabou. Mas também não vai ficar: quem foi que mandou? Quem? Acho que foi fulano, aquilo ali não peça mesmo. Não é por aí. Boa pergunta, sua. E é isso, é essa explicação que muita gente não vê. Só vê do sofrimento o lado humano, sabe? E aí começa a repovar quem foi a causa do sofrimento. E não entendo que ali é Deus lhe apontando um caminho que lhe tirou da felicidade. Porque aproximar-se de Deus é estar feliz. Ninguém consegue chegar a Deus com sofrimento. Pergunta.
Ô Joaquim, na obra do Kardec, do Chico, a gente aprende que a gente está no processo de evolução.
Isso.
Tem uma obra do Pietro Baldi que fala da involução.
Isso.
Eu gostaria só que você comentasse, porque é pouco conhecido até essa obra, não sei se foi divulgação.
A involução, ela não é o que você pensa. Retoazir. O espírito não retoage. Ele não avança, mas não retoage. Digamos que você entrou nessa vida com 50% de vaidade. E você programou vencer a vaidade. Digamos que nessa vida você se deixou seduzir pela vaidade humana. E quando chegou a hora do seu desencarne, você tinha 60% de vaidade. Isso seria um retoazir. Só que aí existe um período que vocês não entendem como encarnação, mas é encarnação, que acontece depois que você sai da carne. Você, quando sai da carne, vamos dizer assim, acumulando mais do que entrou, você passa por um período onde você não tem nem consciência de ter moído. E continua vivendo a mesma prova. Até que você elimine aquilo que acumulou aqui. É difícil picar. Estou tentando colocar o máximo possível. Mas eu estou falando daqueles espíritos que vocês chamam de fantasma. Sabe, aqueles que, como no caso do Chico, um mocho que caiu da plataforma do trem, o trem passou em cima e ele saiu dessa vida com muita raiva. Ele foi para um lugar onde ele ficou, isso não existe, tempo não existe, mas onde ele ficou 50 anos caindo no trilho, o trem passando em cima, levantando, caindo no trilho, o trem passando em cima, até que ele conseguiu se libertar da raiva. Aí ele pode ser atendido, porque voltou ao ponto inicial, ele pode ser atendido, preparar uma nova encarnação para fazer tudo de novo. Compreendeu? Então a involução, ela não chega ao mundo espiritual. Tem sempre um pedaço que você vive depois de desencarnado, que ali você, vamos dizer, volta ao ponto inicial. E aí, quando volta ao ponto inicial, pode começar a programar uma nova existência.
O que é a literatura espírita chama daqueles ovoides? Não é um.
Os ovoides são aqueles que acumularam muito essas coisas e continuam vivendo encarnados. Eles continuam ligados a uma consciência humana, eles têm prazer em ser ovoides, têm prazer em vamos dizer, provocar o mal, só que eles só provocam o mal para quem Deus manda ele provocar o mal. Esses são muito acumulados. Esses já não existem mais no planeta. Já estão todos no outro. Esses já foram levados. É o que eu disse no São Carlos na última vez. Guerreiros do mal não estão mais por aqui. Apego ao mundo humano. Apego ao bicho do egoísmo. O que ele ganha sempre. Está com a razão sempre. Isso vai acumulando carga negativa e ele acha. E a forma, vamos dizer assim, conhecida para aquela carga negativa é um outro.
Sabe que está numa fase de transição, né? Situação de prova para renovação.
Na verdade, a transição já passou. Nós já estamos no mundo de regeneração, só que é um momento de transição dentro do mundo de regeneração.
E vai ter um momento que a gente vai sentir isso, por exemplo, vai ter um expurgo, vamos dizer assim, de quem ainda não tem condições de ficar no planeta de regeneração, que ainda vai ter que voltar para um planeta de expiação e prova, alguma coisa desse tipo?
Sim, Você vai sentir com a própria diminuição do número de gente, do número de ser humano.
Então é um processo que
porque
vai
ser... aquela história de que vai diminuir a quantidade de peixe no planeta, vai.
Certo.
Vai ficar de doitecho por aí.
Mas não vai ter nenhuma, vamos dizer, uma catástrofe que vai...
Não. É catástrofe assim, cai um avião hoje, cai outro amanhã, tem uma guerra aqui, tem uma guerra ali, é tudo assim. Agora aquela, o mar vai tomar conta, isso é só história. Isso é só história. Não precisa ter medo. Aliás, eu não sei para que medo. Porque se vai ter um terremoto, você acha que você vai escapar dele aonde?
Essa diminuição, ele já está acontecendo, né?
Já.
Porque hoje, com essa a humanidade não tendo mais essa necessidade de homem casar com mulher, né? Então já está acontecendo.
Na verdade, essa história de homem como homem, mulher como mulher, isso tudo é parte de pova, né? Porque tudo isso aí vai fazendo você de abrir-se, né? E aí você vai tendo menos regras para julgar os outros. Alguns, né? Porque muitos só falam da boca para fora, né? Ó, mas não tem o menor problema de você de não aceitar. Eu não aceito homem com homem. Daí, não tem problema. Agora, eu respeito ele querer aceitar. Ele querer outro homem. Desculpa, só apontei assim e não foi para você. Eu efeito o direito dele. Eu posso não aceitar, mas efeito o direito dele. Agora, da mesma forma que eu não posso querer obrigá-lo a viver com uma mulher, ele não pode querer me obrigar a aceitar.
Se está acontecendo essa diminuição de pessoas encarnadas, esses espíritos que não vão mais voltar, que não vão ser mais reencarnados, eles vão ser reencarnados em outro estágio, mesmo que ele não conseguiu atingir uma evolução?
Não. Na verdade, já está pronto um planeta onde esses espíritos vão começar o processo de reencarnação. Ainda não começou lá, eles estão lá no umbalde lá. Ainda não começou a ter reencarnação. Mas eles vão começar a reencarnar em outro planeta. Este outro planeta será mundo de povo e expiação. E aqui vai virar mundo de regeneração.
Mas eles vão continuar essa sequência do estágio que eles pararam?
Do estágio que eles pararam. Aonde eles estão? Eles não podem ir... Veja, no universo não existe de tancas, portas, de linhas que digam, você não pode passar daqui. Não existe isso. O que existe é o seguinte... Você gosta de comer carne? Sim. Gosta? Imagina se você fosse num restaurante que só servisse legume. Você ia gotar? Não. Você ia procurar uma churrascaria. Então é assim no universo. Não é proibido o espírito ir para lugar nenhum. Só que ele não se sente bem, não se sentiria bem num nível mais elevado. É por isso que o Espírito da Verdade diz que o universo é formado por afinidades. Os espíritos que gostam de alguma coisa se juntam. E ali eles vivem o que gostam. Então ele não é que ele não possa ir para o nível superior. É que se ele for para o nível superior, ele não vai gostar de estar lá. Ele vai querer voltar para cá. Compreendeu? Então não é que não possa, é que não adianta botar eles lá. Eles não vão querer ficar.
Isso acontece aqui mesmo. Você gosta de ficar num boteco, você não vai gostar de estar aqui.
Sim.
Você não vai se sentir bem.
E não tem o menor problema você estar aqui ou estar no boteco. Aliás, É mais fácil encontrar aqui isto aqui ou no boteco? Por que você acha que é no boteco?
Porque ali são aqueles que estão necessitados.
Né? Eu não vim para o chão, né?
Exatamente.
Se, o Cristo não está na igreja só tem chão.
Exatamente.
É isso que eu digo. Sabe, vocês dizem, não, Cristo não entraria num boteco. Mas quando você pensa isso, quando você acredita isso, você está indo contra a Bíblia que você diz que acredita. Não tem lógica. Aliás, vai ser esse o trabalho que nós vamos fazer no final do ano na festa de Nossa Senhora. Sabedoria. Sabe o que é ser sábio? Alguém aqui sabe o que é ser sábio? Que é ter sabedoria?
Entendimento.
Sábio é aquele que coloca em prática o que ele conhece. Então, o sábio é aquele que diz assim, livre-arbítrio é um dom, é um bem que Deus dá ao espírito. Está certo. Vamos colocar isso em prática? Qual é a prática disso? Você tem que deixar o outro fazer o que ele quiser. Este é o sábio. Não é aquele que cita tudo, que cita todos os livros, que conhece tudo. Se ele conhece e não coloca em prática, ele não é sábio, ele é hipócrita. Sabedoria é isso. Eu acredito em espírito. Se eu acredito em espírito, se eu acredito em reencarnação, não existe meu filho. Esse é o chave. Se eu acredito que o Cristo disse que não se deve julgar ninguém, eu nunca vou procurar saber se o que o outro fez está certo ou está errado. Porque certo ou errado é o quê?
Relativo.
Hã?
Relativo.
Não. Neste caso, Cristo disse que não se deve julgar ninguém. Se eu disser que uma pessoa está certa, se eu disser que uma pessoa está errada, o que é esse certo e esse errado?
Julgamento.
Não, não é o julgamento. É uma sentença.
Pior ainda.
Porque eu já julguei antes, quando eu fui analisar o que o outro fez. Ali é o julgamento, é você colher as provas do processo. Quando eu digo está certo, eu mais do que julguei. Eu condenei, eu sentenciei. Esse é o sábio. Aquele que diz, está escrito isso, eu coloco em prática e eu faço. Então eu vivo assim. Agora o hipócrita é aquele que diz assim, eu acredito nisso, cobro de você que você siga o que eu acredito, mas eu não faço. Isso chama-se hipocrisia. E aí tem um capítulo inteiro na Bíblia. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Deixa eu ler, está tudo lá. Fia, aproveita que você está de pé, coloca mais um café para eu. Pergunta. Isso aqui é gostoso, é bate-papo, é conversa.
Esses irmãos espirituais que vêm na minha casa, conversa com ele, orienta ele.
O que tem? São filhos. Que através do processo chamado mediunidade, fazer atendimento, assim como eu estou aqui.
Então, mas eu perguntei já isso para o senhor, mensagem, já eu perguntei para o senhor e o senhor falou que não tem problema nenhum deles virem.
De ser na sua casa?
É.
Vamos embora. Se tiver problema, vamos embora, que nós estamos na casa dele. Visa? Sabe, nós trancar a porta para espírito, e espírito passa pela porta.
Sabe, Joaquim, até entendo a Damares, Porque no próprio livro dos médiuns fala esse respeito, que pode fazer em qualquer lugar esse tipo de coisa. Mas criou-se a ideia em centros espíritas que não pode,
não,
porque
pode.
Tem que ter proteção, tem que ter uma casa espírita, tem que ir. Então, quer dizer, trouxe...
Para quê?
É.
Para que,
Chico? Adeptos.
Para que, Chico? Isso?
Para ganhar adepto.
Domínio.
Domínio.
Exato. Agora, tá errado?
Não. É uma prova.
Ah, é só isso. Xabi, quando você sentia por chimachão, você faz assim, ó. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Na hora que você fizer falar isso com colachão, esquece o que está acontecendo, que vai ser a vontade
mas
dele.
Eu não sinto aproximação, quando eu vejo já aconteceu.
Então, viva nesse estado de senhor fazer de mim instrumento de vossa vontade.
Então, porque ele tem um irmão espiritual que sempre vem orientar ele. E às vezes acontece alguma coisa comigo, né, que eu nem sei o que aconteceu.
Eles fazem fofoca de você?
Faz,
eu não faço. Eu não faço fofoca. Faço fofoca deles para você, filha?
Não, mas faz de mim para os outros.
Né? É? Faz,
não. Fico contando meus causos.
Ah, os seus causos são livro aberto.
Então, que às vezes acontece alguma coisa, aí a hora que eu vou contar para ele, ele já está sabendo. Olha o que eu vou contar pra ele. Ah, ele. Então, ele já veio aqui e já me contaram.
Que bom. Evitou o trabalho de você contar. Como eu disse pra você, tático, normalidade. Nada excepcional.
Hoje eu trato isso com normalidade com ela.
E...
Já que não pode ali, não pode ir lá, não pode ir cá, vai ser em casa.
E acabou.
Vou fazer o quê?
E quem sabe está nascendo uma semente forte para o futuro.
Com certeza.
Pergunta. Pode fazer.
Pode ser sugestão a pergunta?
Pode.
Então, apagadinho?
Nós não vai acabar.
Acabar de vez?
Isso. De que hora, chão?
Não sei. Não.
Peguei o bonde andando, né? Mas já peguei alguma questão aí falando da maternidade, né? Estou aqui refletindo, percebi que eu sou a maior obsessora da minha filha. É pesado, assim, concluir.
Não deve ser.
Por enquanto é.
Não deve ser.
Não deveria,
não deve,
né?
Ser pejado você saber. Deve só aquilo que eu falei pro moço. Mostrar para você um caminho que você precisa trabalhar. Só isso. Até então você não sabia. E quando você não sabe, você não é culpado. Agora você sabe. Então agora você precisa trabalhar. Pensar daqui para frente. Quer despachar? Agora, como deixar de obsediar sua filha? Essa seria uma pergunta interessante. Como é que você acha, já que você disse que está repetindo, o que você acha que você vai fazer? Vai deixar ela fazer o que quiser?
Essa é a dificuldade. Eu quero mandar e manipular e proteger.
Isso.
Isso.
Isso. E como é que você acha que você vai se livrar de ser o obsessor dela?
Não tenho a mínima ideia.
Então eu vou lhe ajudar. E é a coisa mais simples e vale para toda a situação da vida. Você é mãe. Qual a função da mãe? Ajudar, proteger, orientar. Perfeito, baixa. Agora, não cobre dela. O obsessor não é aquele que ajuda, que orienta, que mostra. É aquele que exige que seja feito o que ele quer. A obsessão não está no você falar, não está no você ajudar, não está no você orientar. A obsessão está na exigência de que a pessoa faça o que você quer. Então continue orientando, continue falando, mas dentro de você, diga assim, é ela que vai decidir. Olha, não importa nem a idade, é ela que vai decidir. Seja uma tianchinha pequena, seja uma adolescente, quem decide o que vai fazer é a pessoa. Então, e aceite o que ela faz, sem cobrança. Eu não disse que não era para você fazer. Ó, você agora viu. Viu que não pode fazer, então não faça mais. Mas não a cobrança, a exigência. Essa é a objeção. Porque a objeção é sugar alguma coisa de dentro dela. Então o problema não é você orientar, você conversar. É você querer que ela seja o que você quer que ela seja. Aceitar que ela tem o livre-arbítrio dela, que ela vai fazer o que tiver que fazer. Compreendeu? Isso, primeiro, não segundo. Segundo, faça essa transformação na relação. Continue de orientando, continue falando e pare de cobrar. Porque essa cobrança é que é a falta de respeito. Compreendeu? Isso vale para tudo na vida. Se você é um chefe de algum lugar, você tem que mandar os outros fazerem as coisas. Você precisa, vamos dizer assim, mandar, porque senão vai sobrar para você. Agora, você não pode de julgar, condenar o que o outro faz. Eu mandei você fazer isso, você fez aquilo, está certo, você fez. Agora eu tenho dois caminhos, vou lhe mandar embora ou vou lhe dar mais uma chance. É essa condenação depois, essa cobrança que fere o outro. E que dá a você a ideia de que você é superior ao outro. Compreendeu? Você quer parar um pouquinho então? Isso, aí nós já vai direto, porque eu estou acabando, querendo acabar com as perguntas para poder falar alguma coisa. Pergunta.
Faz uma pergunta, seu Jabu. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus.
Você? Não.
Não, os espíritos.
Oi, filho. Não você. Deus não tem baço. Isso eu fiz a... Fiz uma pegadinha com a pequenininha lá da Belândia. Primeiro dia que ela sentou do meu lado, depois de ouvir eu falar essa loucura toda, eu olhei para ela e disse assim, você é imagem e semelhança de Deus? Ela disse, show. Digo, então empresta a tesoura porque Deus quer cortar as unhas.
Então, aí, quando houve a... Como aconteceu a queda, vamos dizer assim? Mas se nós somos perfeitos, fomos criados perfeitos, e, enfim, se é a imagem e semelhança dele, perfeito. Como houve essa queda, essa involução do espírito?
Gênesis capítulo 3. Quando você comeu a maçã. Comeu? Comeu não. Come. Todo dia. O que é a maçã, moço? O que é a maçã? Na Bíblia. Não. É o fruto da árvore proibida. Essa árvore se chama
conhecimento.
E este fruto se chama saber. Cada vez que você sabe alguma coisa, você come o fruto da árvore proibida. Por quê? Por que é proibido saber? Porque todo saber lhe leva a julgar o outro. Saber é ter certeza. Sabe, eu conheço a cor e, a, e por causa de conhecer a cor, eu sei que a sua blusa é preta. Pode ser que para alguém não seja preto. Pode ser que alguém venha dizer que isso é branco. E é, porque branco é a soma de todas as cores. Então, veja, o problema do saber é você ter uma arma para julgar o outro. É por isso que você pode conhecer tudo e não saber de nada. E o grande problema está justamente no que a cobra diz. Deus não quer que você coma, não é porque você vai morrer. É porque este fruto vai lhe abrir os olhos e você será como Deus, capaz de separar o bem do mal. O problema do epíleto é quando ele se autoproclama Deus para dizer o que é certo e o que é errado. Porque justamente o dizer que é certo ou errado fere o amor. O amor a tudo e o amor a poste.
Sim, mas Joaquim, nesse processo de saber, de conhecer, eu necessariamente eu não posso ir por essa linha. Por exemplo, só para pegar um exemplo, não sei se aconteceu isso com ele. Cristo, com a pureza dele, ele pode simplesmente na criação ele ter tomado as melhores, ter usado melhor a sabedoria para não ter essa queda, essa involução. Ou seja,
mas ele teve.
Então assim.
Não há espírito que tenha se passado direto sem um dia de julgar o próximo.
Todos passam por
todos.
Isso. Todos. Na criação passam por isso.
Porque é a tentação. Cai pela tentação.
Por mais evoluído que seja ele.
É, porque eu quis ser evoluído hoje. Ele não nasceu evoluído. Ele evoluiu. Assim como você está evoluindo. Ele não é o filho preferido de Deus. Todos evoluem. Isso é outra coisa para você não se culpar. Se todos estão em processo de evolução, eu também vou entrar no processo de evolução sem culpar o que eu fui ou o que eu sou. Sem me culpar pelo que eu fui ou pelo que eu sou. Compreendeu? Agora, se você me perguntar como foi, por que, que a primeira vez cedeu à tentação, eu não saberia ler quando. Tem um grande detalhe. Toda a existência, vida, seja na carne ou fora dela, é individual. Não existe vida coletiva.
Mas tudo não faz parte de um todo?
Tudo faz parte de um todo, mas tudo se junta num só.
Sim.
Mas são individualidades que se juntam num só. O espírito não perde jamais a sua individualidade. Cada um é um. E se cada um é um, a existência de cada um é uma. Então, você, espírito, pode ter passado e caído por uma coisa. Ele pode ter caído e passado por outra. Ela por outra. Ele por outra. Não há como eu dizer para você, porque não há uma regra geral. No universo, 2 + 2 dificilmente dá cara. Não há regras. Compreendeu? Pergunta. Pode fazer quando quiser.
Da outra vez que você teve aqui também, nós falamos sobre a música.
Bicho.
Rapaz, você falou umas coisas da música que eu fiquei até meio chocado.
Que não existe música?
Não, que não serve pra nada.
Não serve pra nada. Música não serve pra nada. A não ser que você dê serventia a ela. Mas aí não é a música, é você que deu aquela serventia a ela.
Sim, mas ela é um elemento que pode trazer isso. Como pode trazer até uma coisa ruim. Mas ela é um, faz parte da vida humana, vamos dizer assim, mas ela tem momentos em que a música faz com que você desperte com a música.
Se ela faz em alguns momentos, por que não faz em outros?
Assim, que é o estado.
Então seu. Não é ela. É o seu estado que faz ela servir para determinada coisa ou não?
Não, entendi. Que isso serve para cada um.
Não é só para cada um. É para você em momentos diferentes. Tem momento que você vai lá e desliga a música.
Sim.
E tem momentos que você se enleva com a música. Sim, então não é a música.
Ah, mas ela toma um elemento.
Então vamos começar a entrar no assunto. Vocês repararam numa coisa? Nós estamos numa roda espiritualista. O moço ali citou umas duas vezes espiritualismo. E nós falamos só do quê? De vida. Nós não falou de mundo de espírito, nós não falou de como é as coisas lá em cima, nós só falou da vida humana. Então, ser espiritualista não tem nada a ver com espírito. Tem a ver com aprender a viver a vida. E a grande verdade da vida, agora lhe respondendo, é que a música, por si, só, não é nada. Ela e qualquer outra coisa deste mundo só vai ter o valor que você aplicar a ela. É isso que o espiritualista precisa aprender. Ele precisa conhecer a vida, os elementos da vida. Porque se ele não conhecer os elementos da vida, ele não aprende a viver. Ele ainda fica esperando botar uma música para ele se melhorar. Quando não precisava da música para se melhorar.
Um surdo nunca vai se melhorar, né? Se não for
mesma,
nesse
sentido, então é a mesma
né?
coisa que o chá.
É a mesma coisa que o chá. Tudo. E aí é que é o importante vocês compreender. Tudo na vida depende do quê?
Da sua reação diante do que
não. Tudo na vida depende do quê? Do valor que você dá aqui. A maternidade só tem valor para quem dá valor para a maternidade. As dívidas só tem valor para quem dá valor à dívida. A música só tem valor pelo valor que você dá a ela. Essa é talvez a maior lição no sentido de lhe aproximar de Deus. Nada nessa vida possui um valor específico próprio daquilo. Tudo nessa vida tem o valor que você dá aquilo. Quando eu falei para o moço de dívida, você diz, devo, não nego, pago quem puder. E tem gente que se mexeu. Como eu vou ficar devendo? Por quê? Porque dá valores, dá um determinado valor, ela fica devendo. Não é a dívida que tem um valor, porque tem gente que deve mais do que as calças. E não está nem aí de preocupação. Enquanto tem outros que devem um cruzeiro e está morrendo de preocupação. É isso que vocês precisam compreender para poder viver essa vida. Tudo neste mundo vai ter o valor que você dá àquilo. Nada tem valor por si mesmo. É você que atribui valor às coisas. Quando você compreende isso, você fala de se socar, que a música não tem valor. Você continua dando seu valor à música sem precisar se socar com isso. Você continua dando valor à sua maternidade sem se socar com isso. Não importa. Alguma coisa só será ruim se você disser dela a ela o valor de ruim. Isso é ser espiritualista. Espiritualista é aprender que nada na vida tem valor específico dela. Quanto mais esse valor ser absoluto, valer para todo. Tudo adquire o valor que você dá aqui. Na hora que você entende isso, você começa a abandonar o externo e começa a se voltar para o interno, porque você sabe que o valor está aqui. E aí você é consciente dentro de si, consciente do seu interno, você descobre como estancar o sofrimento. Como? Dando outro valor. Libertando-se de necessidades, libertando-se de posses, libertando-se de paixão, libertando-se de desejo. Sabe, ser espiritualista não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem nada a ver com o mundo dos espíritos. Tem a ver só quando você precisa compreender que você é um espírito encarnado. Acabou. Compreendeu isso? Acredita nisso? A partir de agora, entenda. Eu estou encarnado. E eu, na minha encarnação, eu preciso fazer, manter a minha paz, manter a minha felicidade. E eu sei que eu perco a felicidade para quem?
Para eu mesmo.
Para você mesmo, mas para você mesmo, para quem? O valor que você dá para as coisas. É o valor que você dá para as coisas que lhe tira a felicidade. Nada é capaz de lhe fazer sofrer. Porque quando você sofre por alguma coisa, é sinal de que você está dando um determinado valor àquilo.
Você sente isso?
Hã?
Você sente isso?
Como assim?
Você como espírito, você sente isso? Você já está liberto de tudo isso?
Como espírito, estou liberto. Como pai do aqui, não. Tem hora que dá vontade de mandar vocês para um lugar. Sabe, aqui foi interessante, as perguntas por tudo sobre vida. Agora você vai num lugar, mas e o espírito na cidade espiritual? Você está numa cidade espiritual? Não. Então o que você quer saber como é que quer viver lá? Você tem que aprender a viver aqui.
Primeiro aqui.
Para depois poder ir para lá.
Exatamente.
Você não tem mais vontade de encarnar? Não, não, está acabando.
Eu não tenho vontade de nada. Eu não tenho vontade de nada. Eu digo para a Pia assim: não, pichinja aí lá no, no. Como é o nome da cidade lá do Rio Grande do Sul? Lá? É, pichinja aí na Santa Maria, pichinja. A Pia diz: tá bom, então vai. Aí esse fica doente e não vai. Se eu tivesse vontade de ir, eu ia sofrer. Ia reclamar com alguém. Olha, como vocês dizem que tem que ir? Eu falo que tem que ir, agora chega aqui e não vai. Isso aí não sabe. Tira a doença.
Tá bom assim, né?
É para ir? Vamos. Não é para ir? Então vamos. Mas veja, você só chega neste ponto quando você souber que você não é obrigado a ir. Vai se for. Se não for, não vai. É essa questão que vocês precisam falar e meditar. E é essa questão que é importante nas conversas que vocês têm aqui. A cada conversa, vocês estão questionando determinados valores que dão a determinadas coisas. Já repararam nisso?
Sim, uma desconstrução.
Não é desconstrução, é desvalorização. Sabe, alguns aceitam, outros não. Se outros não aceitam, não tem problema nenhum. É, neste ponto eu não estou afim de abrir mão. Então eu já sei que esse aqui é meu calcanhar de Aquiles. Eu vou sofrer por causa dele. Zero de problema. Agora, se você não falar e entender que é você que dá o valor, o que vai acontecer? Você vai sofrer por quê? Você vai querer discutir com ele que não, que aquele valor é aquele, não é o outro. E aí você se perde numa discussão que não vai mudar nenhum nem outro. É só isso. Ser espiritualista é isso. É começá-la a compreender a vida a partir da realidade. Tudo que vocês vivem é guiado pela mente de vocês. E pior, é valorizado pela mente de vocês. Nada tem valor absoluto. Nada deste mundo tem um valor específico. Só vai ter o valor que você der a ele.
Mas a minha mediunidade também é da minha mente?
Não, mas o seu não querer, o seu ter medo é. Eu não falei de ato físico, eu falei de projeção mental.
E a relevância que dá para aquilo, né? Para aquele determinado.
E é essa relevância que ele leva a sofrer. É exatamente isso. Porque sofrimento é contrariedade. É falta de ter o valor que você dá àquilo. A partir deste momento, começar a entender que eu causo meu sofrimento porque estou valorizando alguma coisa. Se eu abrir mão deste valor, eu não vou sofrer. É importante assistir o jogo do futebol? Para quem gosta é. E aí quando a mulher muda o canal, você sofre. Então você tem que trabalhar em você, essa é a importância da coisa. Quando aceito, aceito. Quando não aceito, não aceito. Aí fica com raiva, porque o aniversário da criança é exatamente na hora do dou bola.
A música é uma onda, né?
É uma onda eletromagnética.
Diversas amplitudes. E ela, de vez em quando, pode fazer bem pra gente. Tanto assim, que você, no final dos trabalhos, pede pra pôr uma música e ainda fala: vamos deixar levar pela música. Por isso,
eu de induzo vocês a darem valor àquela música. Aí a onda pode penetrar. Mas se naquele e-mail tiver alguém com raiva de estar ali, aquela onda não vai penetrar. Então não é a música que faz, é a predisposição que você assume ao ouvir a música. A mesma música que você gosta de ouvir, tem dia que você vai lá e liga, porque você não está aguentando ouvir.
Não, mas a questão não é essa, a questão é se há realmente um efeito dessa onda.
Sim, sim. Desde que você assuma a predisposição dele fazer o efeito. Se você não assumir, nenhuma música vai fazer. É isso que eu estou querendo mostrar.
Placebo, Joaquim.
Hã?
Efeito placebo seria?
Pelo contrário, se você não está de ponto, você vai ter raiva da música. Já está essa coisa tocando de novo aí? Tudo depende de você, do valor que você aplica a coisa. Eu não estou tirando este ponto de que a música ajuda. Ela pode ajudar, mas ela só vai ajudar se você se ajudar. Se você não se ajudar, música nenhuma vai fazer. Entendeu? Estou querendo mostrar isso, e isso serve para tudo nessa vida. Tudo tem o valor que você der. E aí tem hora que você dá valor positivo, tem hora que você dá valor negativo, para a mesma coisa. Então você precisa se interiorizar que não é a música que está enchendo o seu saco. É você que não está disposto a ouvir música. Então vá simplesmente lá e desligue, ao invés de perder a sua paz, porque é a música que está tocando e você não queria. É a mesma coisa, porque você está pé-disposto aí. Se você não estiver pé-disposto aí, quantas vezes o Bilazara chegou perto de você para a música, você diz, não, não, hoje não quero, não, esquece. Porque você não estava pé-disposto.
Na verdade, eu não posso ser mandado. Você fala para mim que eu tenho que trabalhar, então, faltar que eu virar as costas, vou embora. É por aí.
É por aí. Aí a pé-disposição.
Música, né, também pode ir para qualquer coisa, né? Se você está
disposto
a ouvir qualquer coisa.
Puxar o pacho. Você vai no centro, toma um pacho e diz, ah, esse pacho é faquinho. Não, é você que não está. É você que não deu valor naquilo que recebeu.
Ou vai com aquela pessoa, não, o pacho dela não é bom, vai com a outra é melhor.
Isso acontece muito na Umbanda. Aquele espírito ali, aquele é forte. Eu só vou falar com aquele velho ali. É isso que vocês precisam compreender. Não importa qual seja a pergunta que vocês me façam sobre vida. Só quem pode responder as perguntas de vocês é vocês. Porque cada um é um. Cada um é único. Cada um vive uma única vida. E nessa vida, ele é guiado por uma coleção de valores que aplica as coisas. Então não adianta me perguntar como sair de uma situação assim. Só você pode sair daquela situação. E a resposta para sair é sua. É sua como? Compreendendo o valor que você deu a alguma coisa que lhe levou para aquela situação. É o valor que ela dá à questão do receber em qualquer lugar, o medo, a preocupação, de receber em qualquer lugar, que faz? Para ela ser um problema.
Seria a lei da ação e reação?
Não, não é lei da ação e reação, não. É a lei da quiação. Você quia as coisas para você. Não quia fisicamente, também quia, mas não quia fisicamente. Quia quando você valoriza. Aí você vive o bom, o mal, o certo, o errado, o limpo, o sujo. Porque você que determinou. Eu posso levar vocês a qualquer lugar. Se eu perguntar se aquele lugar está limpo ou sujo, vai ter gente que vai dizer que está limpo, vai ter gente que vai dizer que está sujo, vai ter gente que vai dizer que está mais ou menos. É o lugar que está limpo ou sujo? Ou é você? É isso que é a vida. Viver é isso. É a mente constantemente aplicando valores individuais às coisas. E depois que ela aplica os valores individuais às coisas, ela lhe propõe uma postura emocional. Você tem que revoltar-se, você tem que gostar, você tem... E você cai.
É a mente sempre.
Sempre, sempre. A mente é você. A mente é a sua vida. Sabia disso? Não existe uma vida. A mente que é a vida. Você está aqui? Por que você acha que está aqui?
Eu estou ouvindo você.
Você está ouvindo, você está vendo. Você tem certeza que você está ouvindo e vendo?
Eu acho.
Então está certo. Já passa uma coisa para eu. Ah. Pegue o seu braço.
Aqui, está pertinho aqui.
Não, não mandei você ter a sensação de pegar. Ah. Eu mandei você pegar. Não para ter o tato de pegar. Você só pega seu braço quando você tem a sensação de ter pego. Quem teve essa sensação foi você? Foi? Aonde que hoje a sensação de ter pego o baixo?
Na mente.
Então foi ela que pegou, não foi você? Ela que ou pegar. Você diz, eu estou ouvindo você. Você não está me ouvindo. A sua mente está quiando a audição.
Não, mas
está
sendo coletivo, porque todo mundo
está
ouvindo o que você está falando.
Será?
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 Ó, 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 ó.
Nem estou ouvindo a mesma coisa. Olha a reação. Não.
Quando acabar aqui, tentem conversar. Vocês vão ver se vocês ouviram a mesma coisa.
Não, acho que a interpretação pode ser diferente, mas o que está ouvindo é o mesmo som.
Pode ser outras palavras até.
Não, sim, para cada um.
Sim.
Mas o som é o mesmo.
Mas você não ouve som, você ouve palavra.
Sim, palavra.
O som você não ouve. Você ouve palavra. E quem quia a palavra? Somente. Olha, o que eu estou falando aqui agora não tem nada a ver com o espiritismo.
Não,
nada a ver com o espírito.
Sim.
Tem a ver com ciência, biosia.
Sim.
O som é uma onda eletromagnética que penetra pelo ouvido e a mente que é a palavra. A imagem é uma onda eletromagnética que penetra pelo ouvido e a mente que é a imagem. Então, quem está criando sua vida é ela, não você. Aí já é outro detalhe. Não vamos entrar nesse detalhe. Não tem vida. Se você não tiver mento, não tem vida.
Não tem.
Polícia, morte é a palavra da mento. Mas tudo isso é de colchão beta. O importante é você entender isso. Você determina o que vive. E essa determinação do que você vive é fundamentada no valor que você dá às coisas. Se você compreender isso, a sua vida muda. Porque se você não quer sofrer, você vai descobrir que é o valor que você deu que fez sofrer. Então você fala de dar aquele valor. Aí não tem por que chover. Quando você descobre, você desliga-se do interno, do externo, e começa a entender que tudo está acontecendo internamente. E internamente você tem como agir. Sobre o outro, você não tem como agir. Agora, sobre você, tem. Ou pelo menos acha que tem. É isso aí. Pergunta. Dá para nós começar a acabar. Pergunta nenhuma.
Então, mas aí pergunta a mim.
Você disse que. Poxa, disse muito que escolhe o que vai fazer aqui. Tudo, né? tudo que a gente passa
é escolhido. Né?
E existem, a gente ouve falar, não sei se é correto isso, a gente ouve falar em graus de mediunidade.
Sim.
Né? Algumas pessoas têm um grau mais elevado, outras menos. Isso também é escolhido?
Sim. Tudo. Sabe o que é tudo?
Sim.
Todas as coisas. Então, tudo. Agora, é encolhido por quê? Essa seria a pergunta. Por que alguns escolhem mais mediunidade e por que outros escolhem menos mediunidade? Por que uns escolhem riqueza, por que outros escolhem pobreza? Por que uns escolhem de casamentos que duram a vida inteira e outros escolhem casar com 4, 5? No universo não existe tem que. Deixa eu entender que tá eu. Por que você escolhe isso ou aquilo?
Senão se todo mundo escolheria só coisa boa, né? Passar por coisa boa.
Assim. Ah, exatamente a hipótese do Espírito da Verdade. Se deixasse por vocês. Por quê? Porque
melhorar,
quando de posse da sua consciência espiritual, você sabe que aquilo é o que você precisa. Nenhum espírito escolhe isso ou aquilo para sua encarnação se pensando no melhor para sua vida, pensando em ter mais fama, pensando em ter mais comodidade. Ele colhe o que ele sabe que precisa para vencer suas provas. Então, mais do que encolhido por você, foi encolhido com a consciência de que aquilo é exatamente o que você precisa.
Não. E as provas para melhora, no caso, para evolução.
Não é para melhora. É para dar a oportunidade de você melhorar. A prova em si não garante melhora. O que vai garantir melhora é como você passa pela prova.
Você não consegue alterar uma prova, não que assim, eu ia sofrer com essa, eu ia seguir os sofrimentos, não é isso?
Pelo contrário.
Mas uma. Não, eu digo assim, quando
você. Pelo contrário. Se o espírito tiver consciência de que nascer sem as duas pernas, sem os dois baixos, cego e surdo, for o melhor para ele, ele nasce. Ele pede para nascer.
Não, eu digo já encarnado. Você com, assim, com o grau de evolução que você está conseguindo, essas coisas, você não consegue alterar nada lá da frente.
Não.
Nada. Vai passar do mesmo jeito.
Vai passar. Não muda a sua vida, muda a forma de viver a vida.
E por quando a gente reencarna é tirar dessa consciência?
Porque, Sheila, é muito fácil fazer a prova com um livro do lado. Né? Você ainda falia porque é o melhor para você. Faltaria uma coisinha. Fé. Confiança. Eu tenho a confiança de que eu acredito, e por isso tenho a confiança de que tudo que acontece comigo é o melhor para mim. Ponto. Sem saber. Sem ter a prova do lado. Sabe? Ah, não, tá certo. É essa a hipótese certa mesmo. Aí não teria valor, não teria merecimento. E tem uma... Eu já contei essa história aqui, que diz a história do moço que estava subindo uma montanha, calando uma montanha, e ficou de noite. E ele estava subindo e calando a montanha de noite e de repente caiu. Caiu, ficou preso só por uma corda. Olhava para baixo, tudo escuro. Não sabia onde estava, que altura que ele estava. Aí ele rezou, Deus me ajuda. Aí ele ouviu assim, larga a corda. Foi encontrado morto no outro dia, pendulado a meio metro do chão, que não largou a corda. Isso, é isso que precisa para você poder fazer. Largue a corda. Integre-se, deixe acontecer. O lixo é que é de lado, a lembrança espiritual. É, você já viu, e isso é a coisa mais fácil, você já viu espiritualita e espírita que tem medo da morte?
100%.
Tem medo de morrer. Acredita em pílula. Acredita na vida depois da vida, mas tem medo de morrer. E faz de tudo para ficar vivo.
Quando eu desencarnar, eu vou encontrar esses irmãos que me acompanham?
Pode ser. A morte também é individual.
Eu tenho uma pergunta. É essa questão de vibração, de pensamento. São esses pensamentos e vibrações que elevam o nosso espírito para determinado lugar ou outro?
Não, vibração é uma coisa, pensamento é outra. Vibração é energia, pensamento é palavra forte. Tá certo?
Você vibra então uma pessoa, ela recebe.
Pode ser que receba. Tudo depende dela.
Ela também, né?
Não adianta, você viva para alguém, e se alguém não quer receber sua vibração, isso, não vai pegar nada.
Então é mesmo como uma situação, né? Quando a pessoa fala, fez um trabalho para mim, isso. E eu estiver receptivo?
Se você merecer receber, vai receber. Se não merecer, não recebe nada.
E pode fazer macumba ao contrário, não vai mudar em nada, né?
Nada, macumba não ganha zoco. Vamos?